E, portanto, a vida é metafísica. E você tem que fazer um esforço para manter na medida do que você tem que fazer. Você deve ser, você é um idiota, você não fazer esse esforço de tentar perceber isso constantemente. Quando São Paulo diz, orai todos os minutos, né? Dá graças quaisquer que seja a situação. Você nem amarrar o sapato, vou ter que ficar orando o tempo todo. O estado de oração é esse. É o estado de estar constantemente preparado para este débordement, para este débordement, como é quando a água transborda, esse transbordar do ser, do mistério do ser. Se não tivermos isso, a coisa vai ficar muito difícil. E se justificar, daí a 5 minutos, o seu tédio, você começará a falar de tédio, de não sei o que, enfim. Você terá mil que recorrer a alguma coisa, né, para aquela azia que te deu estar vivo naquele momento. Aquela azia. Porque você não engoliu o negócio direito. Você não percebeu, não quis. E é claro que a gente não quer. E é claro que o terror de Deus e o terror da beleza, o terror da plenitude, é de tal ordem que é aterrorizante mesmo. O próprio fato da vida ser metafísica nos obriga a fazer alguma coisa, sim, mas sempre altamente insuficiente para conter aquele tremor, aquele crainte e tremblement, como dizia o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, considerado o primeiro existencialista cristão. Crainte e tremblement. Temor e tremor. Até parece que ele fez propósito, sabendo que ia dar uma espécie de. Em português ia dar isso, mas nessas outras línguas não é tão. Temor e o tremor, essa coisa. Isso você vê constantemente, esse tremor da coisa, que não lhe permite. Não lhe permite se tornar facilmente a coisa que você seria e que seria mais como do ser. Né? E que te aterrorizaria menos, não é? Mas que, na verdade, ainda o deixaria nu diante dessa realidade. Você continua nu, quer você escolha ver ou fechar os olhos. Você continua a perceber este estado de que as coisas chegam de muito além, são de outra ordem do que aquela que nos permite reviver como garrafas de vinho ou objetos assim, numa prateleira. Bem, então, o que a poesia o que a poesia e Deus têm em comum é que são a mesma coisa nisso. Que a grande arte tem, traz e que ela tem, é essa tem em comum com a divindade, essa divinização da vida, fazendo-nos compreender que não há um outro modo de compreender o mundo, que não há, que o outro ainda é pior ainda do que esse. Esse é incômodo, mas o outro é pior. Quer dizer, nós estamos aqui nessa constante, quando eu falo de saudade de Deus, há uma saudade de Deus, nós estamos constantemente saudosos dessa plenitude. Sem essa plenitude é inútil dizer que nos contentamos, seja com o que seja. E a grande arte não é outra coisa senão isso, senão o esforço da criatura por guardar dessa memória aqueles momentos de epifânicos, em que ela se aproxima ao máximo do mistério da criação. E aí ela coincide com Deus. O senso religioso e o senso da beleza são a mesma coisa. É preciso que o mundo conceba a feiura e a negação de tudo para que consiga criar, consiga conceber isso como um espécie de antídoto, suposto antídoto, para essa ameaça que seja Deus. Né? Eu não quero que Deus exista, isso aí me incomoda. Então, não quero. Então agora eu vou conceber um mundo horroroso e vai ter que ser horroroso mesmo. Porque não vai deixar de ser verdade por isso, mas você vai se dar o luxo de acreditar que tem uma defesa, uma armadura, um escafandro contra aquela súbita surpresa, constante surpresa, aquele terror e tremor que te virá constantemente recordado aquilo que você de fato é e quem te fez e quem te espera, não é? Porque aí é que está. Nós os cristãos temos essa vantagem, que nós acreditamos que um certo Deus nos fez e que esse Deus nos espera e que vamos a ele. Que, pois é, mas enfim, mesmo aqueles que não têm isso lá na Polinésia, não sei aonde, que tem uma outra visão desse Deus, não precisa ser a mesma, também terá que ter esse sentimento de pertencer a alguma coisa muito maior do que si mesmo, ou de não ser nada. Quer dizer, vai ter que passar o seu tempo empilhando latas em supermercado, claro. E já se tentou fazer na arte isso. É preciso. Então, quando eu me pus a escrever este livro, eu tinha um projeto, todo mundo com ideia, eu tinha um projeto que vai sendo especificado aos poucos, entre 59 e 66, aos poucos ele vai ficar cada vez mais claro, de fazer isto assim. Mas, na verdade, o que se faz, o que vai sendo feito, é muito mais do que isso, porque se fosse só isso, bem. Mas, em todo caso, eu saio com a melhor de todas as intenções, né, para me defender dessa condição de lata de supermercado e de linguagem redutiva, a buscar a magnífica abertura, né? E a reclamar de tudo que não fosse isso. Bem, a Montanha Mágica, por exemplo, de Thomas Mann, é a mesma coisa. O momento em que um ser, obviamente doente, né, no auge da doença, ele faz, supostamente todo ele, cabe num sanatório nos Alpes Suíços, que lá está essas pessoas doentes que estão se curando, não se curando, etc. O Hans Castorp, sobretudo, né? Com esse bom personagem. E o Menéa Vepecômia, que termina o livro, que é um piadista, que está sempre se defendendo do dramático da situação que está vivendo através das piadas, das gracinhas que faz. Que são até muito engraçadas mesmo, mas enfim, isso é realmente hilariante em alemão. Mas enfim, seja como seja, nós tivemos isso na figura de Oswald de Andrade aqui no Brasil. O Jorge Andrade foi uma espécie de Menéa Vepecômia, de como é que é? Mas a hora que se desconhecia como tal. E algumas coisas têm, são engraçadas mesmo, mas são piadas. Quer dizer, por outro lado, quando Hans Castorp é tomado na tempestade de neve, que tem um sacramento que faz quando piada, bom, aí não tem piada nenhuma, aquilo não tem graça nenhuma. Aquilo é já uma coisa, já vai de outra ordem. Aí você já está na profundidade do perigo, do temor, de temor. O temor você não pode se safar com um risinho de canto de salão. Você não. Se você não realmente não. O João de Andrade nunca me incomodou, particularmente, porque é um piadista, tudo bem, por que não, né? Também gosto do Jô, também gosto todas as senhoras aí, tão engraçadas que dizem bobagem na televisão. Se você for ver, algumas têm até graça, né? Mas e daí? Isso daqui certamente não me inclui, não tem nada com isso. Nada. E literalmente, na verdade, esse homem é um pouco isso. Agora, mas, não era disso que eu queria falar. Eu queria. Tem mais alguém aí? Pronto. Eu queria dizer que o. Que a obrigatoriedade de fazer alguma coisa que você se propõe fazer não é menor nem maior quando Dante se põe a fazer a Divina Comédia ou Shakespeare vai escrever o King Lear, o Rei Lear, ou aqui o Thomas Mann, mais modernamente, fez a sua notável, extraordinária. A metáfora do mal, né, que se desconhece. Em todo caso, nada disso é muito diferente das melhores intenções da obra de Picasso, da obra de... Nada disso consegue. Mas você tem que mais... Quer dizer, você... Mas a tentativa de fazer aquilo, né, é por si só... meritória. Não há nada de mal nisso, inclusive nas piadinhas do outro. Você é tudo que você sabe fazer, cada um dá o que tem, pronto. Então, um negócio é isso. Agora, então, muito bem, você pode ser aceito como tal. Quem não vai aceitar é você. A complexidade da coisa possa caber nisso, naquilo, naquilo outro. Nem sequer na coisa mais complexa. E aqui, a um certo momento, quando eu começo a fazer o mundo como ideia, eu tinha ideias muito, muito, não imediatamente, mas enfim, muito rapidamente, ideias muito sérias para um combate muito sério, uma tarefa muito sério que eu me propunha. Não era pura e simplesmente tentar ali escrever alguma coisa para ter feito alguma coisa. Não. Eu sentia que havia esse senso, aquilo que dá sentido às coisas, vinha sendo não é nem traído, é ruído pelas beiradas, pelos sorrisinhos dos Voltaire da vida, né? Sorrisinho do seu Voltaire, que muitos anos depois, o poeta São João Persa me levou lá na biblioteca do Congresso em Washington, e me disse: olha aqui, veja só, a desgraça que o francês quando eu me disse, mas esse homem, tanto vezes que eu não volto à França, etc. Todo mundo reclamava que havia anos que esse homem, na maior parte do francês, viu, não voltava à França, ficava nos Estados Unidos, que, porque... E ele então me dava lá e disse assim, olha aqui, ó, tá vendo aqui os gregos, quem é? Bom, Platão, tá vendo aqui os espanhóis, Gôngora, podia ter sido sem avanço, mas é Gôngora. Aqui você está vendo quem é que está aqui, o italiano é o Dante, etc. Tem um poeta por todos os lados. E olha aqui quem representa a França. Nós somos representados por isso. A França aqui é isto. Para aí, meu filho. Você perdeu esse negócio antes do seu Voltaire. E realmente, eu fiquei assim estarrecido. Porque imagina que aquele respeito todo que a gente tinha sido criado, né, para, enfim. Não, a France éternelle, etc. A France, toda essa coisa que assim, só serviu para arrumar sinecura para débil mental na USP. Porque em última análise foi o que deu, né? Que gosto de Tietê. Esse tumor inseparável do corpo canceroso. Que já não sei nem o que fazer com isso. Né? E olha só, você vai aqui, você, a faculdade de odontologia atende você, bota dente novo, tira dente, bota, acaba até de, bota orelha, enxerteia, deixa a gente orelha, resolve os problemas. Ó. O outro aqui, de engenharia, parece que também, enfim, todas essas. Né? Mas lá na Maria Antônia, não, eles passam um tempo a fazer, intriga uns com os outros. Como?
Dormindo na reitoria.
É, quando me invade a reitoria, porque não sei mais o que, etc. Bom, mas isso pelo menos é um elemento de baderna aqui. Um pouquinho de carnaval, alguma coisa que quer ser levada a sério, a muque, né? E que há muito tempo não se consegue. Ah, eu fiquei tão espantado, nunca se perde nada aqui por essa. Essa, no momento, isso tem no tal caso, por causa da ocupação da reitoria. Né? Mas houve uma época em que a UFP era para nós uma coisa muito séria. No Brasil, imagina, nós tínhamos essa grande universidade. Quando eu era garoto, rapazote, isso era muito importante. Havia Bienal, havia, inclusive, a Vera Cruz, né? Aqui havia muitas coisas que vinham do Planalto abençoado. E nós, assim, o Brasil inteiro, achávamos aquilo que era bom. E não tínhamos razão nenhuma de não gostar da USP, ao contrário. Aquilo também era parte do nosso orgulho nacional. Né? Que houvesse uma outra excelente universidade, cada vez melhor, no Rio de Janeiro, que hoje é o que é, enfim, uma espécie de, sei lá, um pouco menos do que isso, porque nem sequer tem uma. Enfim, depois os corpos cancerosos que foram virando essas picarias. Mas nessa época, não. Nessa época, quando a nossa primeira universidade é criada, a primeira universidade que você pensa não é tanto a Federal do Rio de Janeiro, mas a Maria Antônia. Né? E imagina o susto, o horror da minha vida, quando eu, ao chegar uns 10 anos atrás, concluo e dou conta de que se passou com essa gente, né? Onde é que essa gente levou todo esse projeto? O que é que eles fizeram disso? Nada. Né? Quer dizer, a Maria Antônia, porque, estou dizendo, você continua a ter atendimento odontológico, de algo que assim, não é que não sirva para nada. Mas ali, existe um corpo canceroso ali dentro, que não fazia remover aquele tumor e pronto. Por quê? É a fábrica de opiniões. Eles estão numa fábrica das opiniões. Ali todo mundo diz opiniões. Os outros, as pessoas fazem o que tem que fazer. Ali não. Todo mundo está fabricando opinião. E nessa época você não tinha essa impressão aqui, de modo algum. Você tinha uma impressão quando o Antônio Cândido, por exemplo, morava na Rua Augusta. E ali na Rua Augusta Moraes eu ficava muitas vezes lá, ou também Décio morava lá, Décio Almeida Prado. e outras pessoas, enfim, a maioria dos fundadores do Grupo Clima, mas da USP, morava ali na Rua Augusta, aqui, que eu não sei se faz entroncamento com a Maria Antônia até hoje, se cruza ou se são paralelas, como é que é o negócio, vocês sabem melhor.
A Caio Prado liga a Augusta Maria Antônia, cruzando a Consolação. É próximo.
São como paralelas, não é isso?
Perpendiculares,
é. Tem um momento ali, é. E a Maria Antônia fica muito perto da Augusta, não fica? Pois é. Que é porque os professores moravam ali, porque iam lá, faziam as coisas. Bom. E a gente nós todos achávamos isso uma graça enorme. Achávamos, tínhamos, realmente, eu contava os dias assim para viver aqui a próxima Bienal, né? Como de resto, os filmes que apareciam aí da Vera Cruz, que não servem para ver de coisa, mas enfim. O excelente teatro, que era o TBC, que na época havia aqui, enfim, havia tudo porque. E a USP era parte disso, da mesma maneira que para mim foi um pouco como você de repente descobrir que a sua mãe, primeiro não é sua mãe coisa nenhuma, segundo é uma marafona desdentada que deu para isso agora, que pega o dia inteiro, né? E que é a última das criaturas, e que não consegue por nem por isso, consegue deixar de ser mamãe, mas que é isso, meu amor? Bom, o fato é que quando a USP teve, eu não sei que data aí, comemorou uma data aí importante, uma das grandes topeiras que eles criaram lá, a Arantes, como é que chama o moço?
Paulo Arantes.
É, aquilo realmente é uma anta. Poucas, é uma anta, mas é impressionante como essas antas, essas capivaras, que discutem assim, a Longuel do Jornal, que essas gente maravilhosa, assim, a última teoria Bohr-Kohr sobre a falta de sentido do universo, né? Quando quem não tem sentido nos é o eles, né? O que é isso? É tudo estrelinha, vermelhinha, assim, na verdade, em 2000, enfim. Na última debate que eu estudei, tudo assim de esteirinha vermelhinha, porque aquela gente toda, aquela multidão de pensante, assim, pensa que pensa. Né? Os pensadores todos, não é? Eles se maravilhando que alguma coisa de novo está acontecendo no Brasil. Eu digo, deve ser o povo, né? Novo, povo, ovo. O que será que está acontecendo? Bom, eu tive que participar de uma mesa redonda com o senhor. Redonda não sei porque eu estava ali, porque dizia quadrada com tudo que tivesse na topeira aquela. Tinha mais uma pessoa ali, da Centro Loyola. No final das contas, ele me sai com essa, que a respeito da USP, que era o Departement d'Outre-mer do Brasil. Os franceses chamam suas colônias, atualmente são pouquíssimas, né? Mas enfim, já foram tantas, mas a Ilha de Réunion, a Ilha de Nouvelle-Calédonie, lá na Ásia, a Cayenne, aqui em cima, e Guadeloupe e Martinique, acho que são as cinco, o interpretamento francês. De ultramar. É uma dessas empolhações francesas para dizer que aquilo é um pedaço da França, que está lá, não sei onde, é nada, é um mundo enfim. Não que se eu fiz com esse pessoal, já chega de francês, está tudo lá naquele canto. Tahiti não é não, Tahiti é colônia, mas esses lugares são da como é que é? O Departamento Francês de Outre-mer. E ele me serve essa maravilha, sendo que a USP, porque foi fundada pela pela missão francesa, a segunda missão francesa. Nós sempre nos referimos a isso com orgulho, a segunda missão francesa, a primeira que o Dom João trouxe, né? E a segunda seria essa, né? Aqui muito expressinha, Mussolini, já sabendo o que, que tinha por aí, né? Mandou Galeffi, Dante Galeffi, Ungaretti, essas pessoas todas, a parte italiana da USP. Mas na sua grande maioria, a coisa era no Rossi Bastido, Rossi Caillois, Levi Strauss, claro. Né? Como existe Levi Strauss, não sei porque que estudou, tem que ser Strauss na França, não pode ser Strauss, como em todos os lugares do mundo. Mas enfim. E aí está o nós tínhamos realmente tínhamos orgulho disso. Até o amontoamento dos estupidistas de tal ordem, quando a gente gostava de passear a beira do Tietê, quando era garoto, e lá vi que remava, na terra remava, tinha até um clube lá bem na noite, acho que foi isso que eu virei para o mental, uma evidência, porque o negócio de, tinha um acesso fácil, um negócio de. De não deu remar, assim, não gostava de ver a pessoa remar. Bom, assim como nós tínhamos o orgulho desse rio bonito, né, esse rio, assim, aqui não era o Sena, vá lá, mas enfim também. O Senhor também não é o Tibre, o Tibre também não é o Léo. Enfim, por que isso tem que ser a mesma coisa? Era uma cor muito bonita, era o que a gente tinha aqui. Bom, quando a gente, quando se viu o estado em que o Tietê estava, né? E lembre-se que o último poema de Manuel, desse menino de Mário de Andrade, outro. Outra alucinação paulista é sobre a visitação sobre o Tietê, não é isso? Ah, eu sou uma alga na água, meu Tietê. Bom, hoje em dia ele merece mesmo ser isso. Uma alga na água, deve ter achado isso um achado. Alga na água. Olha o que eu estou dizendo. Nunca li, ninguém levou a sério Mário de Andrade como poeta em lugar nenhum no Brasil. Até essa indústria inventar essa figura. Que será o que você quiser. Assim como ninguém vai tirar o Anhangabaú do lugar, e aquilo mesmo, o Anhangabaú, muito bem, mas daí o Anhangabaú, a Torre Eiffel. Então, bom. E aí, quando esse menino, Arendt, se refere a USP como o último, como é que é? O departamento francês de ultramar, né? O nosso departamento francês de ultramar, assim, como uma. Eu já não estou me sentindo muito, muito à vontade com essa história toda, sabe? Aí eu disse, bom, aqui já estamos indo um pouquinho longe demais, sabe? Isso aqui, vou lá, e sabendo-se o que era, então se sabia. Um monte de plagiadores, gente plagiando uns aos outros, gente nomeando os tios, enfim, aquele clubezinho que eles arrumaram lá, onde o que menos você tem é plástico, né? Quer dizer, Marilena, por exemplo, é uma plagiária, né? Não foi por nada não, mas enfim, coitadinha, né? Coisas piores do que isso, mas estava tão entusiasmada com o rapaz que publicou o que ele escreveu no nome dela. Mas foi a explicação que ela deu, né? Estava apaixonada, não sabia o que era dela e o que era dele. E quando ela me contar isso, eu respondi logo, ah, mas que coisa mais incômoda para o coitado do Leofort. Não, não, ele não se incomodou não, de bom, ele não se incomodou no princípio, talvez, mas já chegou um momento aí em que Quando é que começou a usar um modo desse dela, deve ter incomodado um cara. Mas ele era a cara de pau, doutor, ele era de uma tal ordem. Mas quando ele tinha cara de pau, era de tal ordem, que a gente quer alguma dessas pessoas, embora fossem plagiadas mesmo, não é só o caso de Marilena, não, que é assim tão extraordinário, assim, de não se conseguir entender, que uma mulher tão inteligente faça uma burrice dessa. Bom. Mas tem um outro molecote aí, que recentemente plagiou, por exemplo, com toda a tranquilidade, o projeto de mestrado que lhe foi apresentado. Ele transformou aquilo numa conferência dele. Quer dizer, isso, eu vou arranjar um nome. Você é muito discreto, eu não gosto muito de falar disso, mas eu também, são tantos, né, são 3 ou 4 ou 5 ou 9, que lá pelas tantas você já fala. Mas nessa época, ainda em 2000, antes da gente descobrir que tudo era por Lula comprar avião, né? Na verdade não havia nenhuma portagem, toda essa pensadeira, não havia senão interesse em comprar o avião e botar a calhorda e assaltar o erário. Nesse momento, eu achei que aí era demais, e a Rolha de São Paulo me sai com uma enorme homenagem ao Arantes e ao signo que está, não é isso? Que? Não se lembra disso? Várias páginas, inclusive propondo a isso aí acabou, foi a pílula mesmo, realmente. Foi um pino de gota que eu não aguentei mais. O Janotti teria escrito o primeiro grande livro, primeiro livro de filosofia no Brasil. Era o Janotti que teria escrito. O Padre Penedo fez o quê, então? O Padre Penedo não teria feito nada. Eu tinha outra dimensão. E a Unidade Nacional de Direito de Dr. Reale, enfim, tudo nasceu com essa turminha. Eles realmente acham isso? Parece que sim, né? Por um momento conseguiram achar isso, achar que podiam achar isso impunemente. Então eu lasquei de uma aproveitando a possibilidade da Maria Augusta com a Maria Antônia, né? Para demonstrar claramente que era preciso parar de fingir que temos respeito por essa gentalha, né? Botei, por exemplo, assim, a Maria Augusta tendo se tornado aqui, já se sabe, a partir das 6 horas da tarde, não há carro que possa passar ali, porque aqui, aí são todos os quem não está rodando bolsa, está rodando bolsinha, né? Porque ela gostei disso, rodação de bolsa, bolsa de tudo para cá, bolsa de tudo para lá, então de noite vai rodar bolsinha na Maria Augusta. Porque entra a bolsa e a bolsinha. Se eu não tivesse nada a ver com isso, se eu não visse essa tribo, de repente, pela primeira vez, eu ficaria, acharia lamentável, eu não teria mais o que fazer, pedir a macaco. Mas, gente, mas isso era meu povo, mas isso aí é. Isso não começou assim, não era para ser, não era para ter dado nisso. Então eu mandei para o doutor Arantes, etc., através do Arantes, eu não sei agora o que. Não, Arantes foi talvez só a mola, a anta aqui. Que me obrigou a me mexer, né? E com as dioceses que disse. E eu então dirigi isso para o chefe da Maria Antônia, oficial que era o Janotti. E que dizia, por exemplo, assim: ó, Maria Antônia Augusta, quanto custa que eu fricotei o Brasil. Mas quem te vê, quem te viu? Tu, que já foste um canil rápido em nome da luta, hoje não passas do tio, do bundão da velha puta, a puta que não pariu. Isso foi considerado. Não, mas isso não se faz. Não, se não se faz, é vocês me darem inspiração para essas coisas. Não inventando nada. Não inventando nada, não. Não estou inventando coisa nenhuma, não. Isso aí. Bom, Barbosa e sua quadrilha, o Cândido e a Cândida Criatura, que já foi meu primo, o primórdio que eu digo hoje, né? Essa gente toda. Todo mundo, né? Todo mundo nessa quadrilhinha de mim, cada vez mais insignificante, mas mais nociva. Né? Quando não precisava, afinal de contas, porque em volta disso exigia uma universidade, basta você ir lá para servir. Se precisar de alguma coisa séria, vai lá. Entende? Se pode realmente conseguir. Aquilo não é. Bem, eu acho que já estou passando um pouco da conta, tanto em termos de linguagem quanto de vamos fazer uma pausa. Sim?
10 minutos.
Quero desculpar, mas eu já volto já a esse assunto aqui.